sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só. Vamos estar no ar durante uma hora. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta nos 11.995, 13.630, 15.120, 15.480, 17.655 e 17.700. E depois das 18h às 18h30, hora de Angola, claro está, estamos também em onda média nos 1.530. E em onda curta, estamos em 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Estamos, claro, está no Facebook, ao vivo, e estamos também na nossa página na internet, em www.voaportugues.com. Ao microfone está João Santa Rita, Mayra de La Salette. Hoje o nosso convidado é André Augusto. Ele é o vice-coordenador da SOS Habitat, é mestre de construção civil. Portanto, uma boa ocasião para discutirmos a habitação. E, claro está, creio que vai estar em foco as demolições que tanto têm ocorrido um pouco por toda a Angola e que esta semana, enfim, tiveram algum elemento trágico ali nos arredores do Luanda. Portanto, eu vou, vamos assim dizer, lidar com os ouvintes da rádio. A Mayra de La Salette vai lidar com aqueles que estão em contacto connosco através das redes sociais. Antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos ver manchetes desta hora. Foi hoje a enterrar o jovem de 14 anos de idade morto por agentes das forças de segurança durante as demolições que ocorreram no Zango 2, nos arredores de Luanda. A Voz da América ouviu as declarações do pai da vítima.
Como é que era o seu filho?
Ele só estudava, reza, joga a bola dele só.
O que é que era o sonho dela? O que é que ela sonhava?
Eu queria ser um quadro mesmo. Eu queria ser um que é um engenheiro, uma outras coisas mais.
E o que é que o senhor espera para com as pessoas que fizeram isto ao seu filho? Mataram o seu filho, no caso?
Se ele mataram...
Qual é o apelo que o senhor faz?
Eu quero que era a justiça.
Espera a justiça.
Para mim ver quem que matou. Não estamos a ver sei quem.
Era o pai desse jovem de 14 anos de idade que foi hoje a enterrar em Luanda e que foi morto no Zango 2. Entretanto, reforços da Polícia de Intervenção Rápida e das Forças Armadas Angolanas foram enviadas para o Mungudumbi, no município de Kassong, no Kwanza Sul, na sequência de confrontos entre seguidores da seita Luz do Mundo e agentes da polícia, confrontos esses que resultaram na morte de 3 agentes. Os corpos dos agentes já foram recuperados. Na Tailândia, 4 pessoas morreram, dezenas ficaram feridas em atentados no sul do país. E nos Jogos Olímpicos, a etíope Alama Zayana venceu hoje os 10 mil metros femininos com o tempo de 29 minutos, 17 segundos, 45 centésimos, batendo o anterior recorde que durava desde 1993.
Angola Fala Só.
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 E como já dissemos, o nosso convidado hoje é André Augusto, vice-coordenador da SOS Habitat. Ele é mestre de construção civil. André Augusto, está-me a ouvir?
Estou em linha, sim.
Muito bem, olha, está a chegar extremamente bem. Às vezes nós aqui no Angola Fala Só temos dificuldades em ligações com Luanda, mas hoje você está a chegar otimamente, esperemos que continue assim. Olha, antes de vá lá pôr em contacto com os ouvintes, eu vou-lhe fazer uma pergunta. Eu sei que você tem estado a acompanhar este caso das demolições no Zango, infelizmente não só com a tragédia das demolições, claro está que é sempre trágico, mas com pelo menos a morte de 2 pessoas. Ontem nós tivemos aqui na Voz da América declarações de um comandante policial que disse que portanto, a morte deste jovem se deu quando ocorreu uma troca de tiros no local. Ele, aliás, culpou a UNITA por ter, portanto, vá lá, feito incentivos à população para se manifestar. A UNITA já desmentiu isso. Mas esta questão da troca de tiros, o Estado-Maior-General também disse que tinham sido apreendidas duas armas de fogo. Você sabe alguma coisa sobre isto?
Ok. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, portanto, a oportunidade
que
nos oferecem neste programa do Angola Fala Só. E também gostaria de agradecer e saudar o João Santa Rita e a Daniela, e os ouvintes do Angola Fala Só.
Muito obrigado.
É para dizer que, de facto, decorrem problemas ao nível nacional, não só no Zango, mas a nível nacional, porque depois de terminarmos a guerra em 2002, as atenções do governo angolano estão viradas ao desenvolvimento, e desenvolvimento este que exclui a maioria de angolanos. E o maior recurso que o governo angolano vê agora para tratar do desenvolvimento do país e principalmente para diversificar a economia é a terra. Infelizmente, apesar de termos muitas leis boas e termos uma Constituição que destaca muito a questão do direito ao acesso à habitação, para todos, o direito à terra, para todos, o respeito pelas comunidades tradicionais, o nosso governo tem estado a violar, portanto, constantemente este direito, passando por cima de toda esta legislação e promover atitudes e ações como estas que resultaram na morte do nosso jovem Rufino, que fomos enterrar hoje.
Sim.
No entanto, um grande problema que se coloca a essa troca de palavras, essa troca de mentiras, portanto, de que está a ser agora alvo este ato tão condenado pela sociedade da morte de um jovem adolescente de 14 anos, de uma criança praticamente.
Sim.
E depois a desinformação à sociedade de que o jovem Rufino só morreu porque havia uma troca de tiros entre as forças de ordem, as forças armadas e a UNITA, ou porque a comunidade detinha duas armas de fogo, é pura mentira. Nós já estamos acostumados com esse tipo de mentira. Este governo já nos acostumou com esse tipo de mentira. No entanto, eu estava no terreno agora, acabo de chegar agora do Zango há coisa de 20 minutos, não houve nenhuma força que trocou tiros com o governo. Não houve nenhuma UNITA no local, não houve lá nada, apenas pura e simplesmente as pessoas saíram às ruas que é para conversarem com os militares, para saber o porquê que estão a ir demolir as suas casas, sem o prévio aviso e sem notificação prévia, sem nenhum mandado do tribunal. Pura e simplesmente foram respondidos com disparos de arma de fogo. É neste momento em que o jovem Rufino foi atingido, e até o jovem Rufino foi atingido de nuca. Ele estava a caminhar, já estava a ir embora, estava a fugir da tropa, e a tropa atirou-lhe de trás.
Muito bem.
Olha... Portanto, não é verdade que houve troca de força entre a UNITA e as Forças Armadas, e não é verdade que a comunidade tinha uma arma de fogo.
Muito bem.
É mentira.
Olha, André Augusto, antes de passarmos de imediato aos ouvintes, eu quero só esclarecer uma coisa também, que é preciso talvez aqui tornar bem claro. O governo diz que essas habitações eram ilegais, que estavam a ser construídas no perímetro do novo aeroporto e que, portanto, não deviam estar ali. Você, como membro da SOS Habitat, que está virado para essas questões, qual é a sua posição sobre isto?
A minha posição é que eu, sempre que ouço, portanto, o pronunciamento desta natureza de um governo que se diz tanto disposto a governar a nação, eu fico preocupado a pensar que este governo não é daqui, não é angolano. Talvez é um governo que foi importado de uma outra terra e veio só aqui, que não quer ser da angolana. Olha, João Santa Rita, 85% ou mesmo 90% das habitações em Angola não são legais.
Uhum.
Só são legais aquelas construções que foram deixadas pelo governo colonial, que foram feitas sob o coroquio do tempo colonial. Algumas, depois da independência, foram legalizadas e ainda agora emite-se alguns títulos, mas títulos muito ínfimos.
Uhum.
Nós, portanto, durante o ano passado, fizemos um trabalho de terreno, consultamos as administrações municipais. Nas administrações municipais, recebem muitos processos de solicitação de reconhecimento do direito da posse da terra e de habitação. Mas, em algumas administrações, nos foi informado que algumas administrações só conseguem licenciar 800 documentos por ano. 800 a 1.000 documentos por ano.
Uhum.
Vejamos, num município com cerca de quase 1 milhão de habitantes, se legaliza apenas 800 elementos que solicitam o direito da posse da terra, quantas pessoas, portanto, poderão ficar de fora que solicitaram não foram tidos nem achados?
Pois, estou a ver.
E, em alguns casos, as casas que estão sendo demolidas, muitas delas têm processos nas administrações que já duram, já estão lá de 5, 6 a 10 anos, que nunca foram atendidos. No entanto, era obrigação do governo angolano, portanto, encontrar mecanismos para resolver este problema, para que deixe de ser problema, porque é um assunto muito simples. Nós temos uma administração do Estado, logo, esta tem a obrigatoriedade de tratar de todas as solicitações que os cidadãos, portanto, colocarem.
Sim, sim.
Nós temos um outro problema, tanto em Angola, em que, portanto, estamos agora perante um dilema, por exemplo. Os cidadãos já vivem nas terras há mais de 20 anos. Por exemplo, neste lugar onde morreu o Rufino, hoje onde vamos entrar o Rufino,
Sim. Já
tem cajueiros que estão com mais de 30 anos desde que eles foram plantados naquelas terras. E as pessoas que as plantaram são as mesmas que lá vivem. Apesar de que apareceram outras que foram chegando durante a guerra e outras foram chegando porque precisaram de ter alguns espaços para poderem morar, solicitando naqueles que já habitavam no local. Mas os cajueiros, as mangueiras que estão no local demonstram evidentemente que as pessoas vivem ali há mais de 20 anos.
Uhum.
Ora bem, nós tivemos um processo do governo angolano, por causa de pensar no desenvolvimento do país, tratar de termos, portanto, de limitação das reservas fundiárias. Estas foram delimitadas em 2007 e em 2010 foram colocadas placas dentro dos lugares, nas zonas onde já viviam pessoas, nas reservas fundiárias que tinham sido delimitadas. Logo, para um Estado normal e para um governo normal, era obrigação do governo tratar com as pessoas que foram encontradas lá onde atualmente foram definidas como reserva fundiária do Estado, no sentido de negociar com essas pessoas através da administração do Estado e dar alguma alternativa a essas pessoas, que é para o Estado aproveitar a terra.
Exatamente.
Agora, não é chegar no meio de comunidade que já habitam nos lugares há muito tempo, colocar uma placa para depois justificar que as pessoas foram ocupar a reserva fundiária do Estado.
Muito bem.
Se o João Santa Rita estivesse por perto, ou se até amanhã eu lhe mandar algumas imagens dos cajueiros de mangueira que estão naquela zona, o João Santa Rita poderá acreditar que essas plantas estão aí há mais de 20 anos.
Muito
então,
bem.
Então, se as reservas fundiárias foram definidas há pouco tempo, em menos de 10 anos, como é que as pessoas foram invadir a reserva fundiária?
Muito
então,
bem.
Isto é uma questão que fica no ar e espero que o governo, portanto, recua no seu posicionamento, volte a pensar exatamente
Obrigado.
Na verdadeira angolanidade, pensar nos angolanos.
Obrigado. André Augusto, olha, eu já tenho aqui vários ouvintes em linha, portanto, e creio que também nas redes sociais. Não sei se me esqueci de dizer, André Augusto, que eu tenho aqui ao meu lado a Mayra de La Salette, ela está a tomar conta das redes sociais, mas já lá vamos. Primeiro vamos aos ouvintes. Vamos aos ouvintes que estão pelo telefone. Que estão pelo telefone e vamos começar com o Dárcio Alberto Soares, que está no Moxico. Senhor Soares, está-me a ouvir?
Sim, sim, muito obrigado. Estou na linha.
Muito obrigado, Senhor Soares. Faça favor, se tiver uma pergunta para o nosso convidado, faça favor.
Obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer a vocês, jornalistas, que estão a abordar um tema muito pertinente, na verdade. Agradeço imenso, que Deus vos abençoe e continue sempre a tomar conta dos nossos problemas.
Muito obrigado, muito obrigado.
Gostaria de ser breve e rapidamente. A minha pergunta é a seguinte, ao caro convidado também, saúde para ele, vice-coordenador da SOS Habitante. Será que a lei angolana não tem nenhuma lei que pode defender a vida humana? Já que várias vezes já se falaram sobre a defesa da vida humana, quando falamos que o Estado angolano não respeita a vida humana. Muita gente fica aí a reclamar por agradar o chefe. Na verdade, como ele acabou de dizer, eu acompanhei como o pai da criança lamentar. De facto, é muito triste de ouvir este tipo de notícia. Uma criança tão inocente a ser morta a esta questão. E, além disso, o Estado angolano sempre, quanto a um caso que abala a sociedade, ele sempre procura a maneira como se afastasse deste problema e atira a bola para o outro lado para dizer que a UNIDA é que fez, a UNIDA é que falou isto. Por isso, o Estado angolano não respeita o angolano. Conforme ele disse, parece que esse governo não é daqui angolano.
Muito bem. Muito obrigado.
Não é daqui que é de Angola. Então, a seguinte pergunta. Não é possível um cidadão que já construiu, na verdade aqui em Angola, quem dá os terrenos para a construção é a administração. Quanto uma área onde já está habitando muita gente, que a administração autorizou, não é possível uma área filiada. Imaginemos se não desse autorização. A população deverá construir até hoje em dia para ter muita gente assim. Já deverão matar muita gente, conforme que estão a matar, porque ele autorizou. E também o governo deve ser responsável, desde quando está a tirar as demolições, tem que procurar o lugar onde ele deve ter essas pessoas.
Muito obrigado, senhor Soares.
Não pode ficar sem abrigo.
Muito obrigado,
senhor. Muito obrigado. Para nós ver que, afinal,
obrigado, senhor Soares. Senhor Soares, desculpa, eu tenho que interromper porque tenho aqui outros ouvintes em linha e portanto, eu creio que você já tornou claro o seu ponto de vista. André Augusto, não sei se quer comentar o que este ouvinte disse.
Eu quero responder apenas à primeira questão.
Sim.
É, no artigo número 59 da Constituição da República de Angola, está proibido a pena de morte. Em Angola, desde 1991, que se constituiu o Estado de Direito Democrático, então proibiu-se na Constituição de 1991 a pena de morte. Nenhum cidadão pode ser morto.
Uhum.
E ainda no artigo 60, está a proibição de tortura e de tratamento degradante. Esse tipo de tratamento que o Estado angolano oferece aos angolanos consta na linha dos tratamentos, daquele que é chamado de tratamento cruel e degradante. Mesmo a este momento, quando eu vinha do Zango, ainda vi militares e máquinas continuarem a derrubarem as casas. Portanto, esse tipo de tratamento está proibido, segundo a nossa Constituição, no artigo 60 e no artigo 59. Não há pena de morte e não há tortura, nem sequer nenhum tratamento degradante. Não está previsto. A nossa Constituição não prevê esse tipo de tratamento. Proíbe, ao contrário.
Muito bem. Olha, André Augusto, eu, antes de continuarmos a avançar, você há um bocado mencionou fotografias. Eu quero lançar um apelo a todos os ouvintes e também ao André Augusto, se puderem, para mandar fotografias. E eu pergunto aqui à Mayra, para onde?
Podem enviar para o nosso WhatsApp, será a forma mais simples. O número é o +1 908 652 4584.
Olha, Mayra, não sei, eu tenho aqui mais ouvintes em linha, mas não sei se já tens aí
nas redes sociais.
Tenho
muitos comentários em relação à morte de Rufino, muita gente a manifestar a sua solidariedade. E tenho aqui uma pergunta ou duas do Oliveira Domingos Manuel. Ele enviou-nos por mensagem privada pelo Facebook. E ele diz o seguinte: eu vou colocar estas perguntas, mas não se esqueçam, são as perguntas do Manuel, do Oliveiras Domingos Manuel. Ele diz que o povo angolano, pergunta se o povo angolano são ovelhas em que o MPLA pode assassinar e não tem direitos, ou seja, o povo não tem direitos de revoltar e reclamar ao mesmo tempo. A outra pergunta vai um bocado ao encontro daquilo que o nosso convidado já disse em relação ao governo ser de facto angolano, se preocupa de facto com o povo angolano, ou se está apenas interessado nas riquezas de Angola e não nos milhares de angolanos que lá vivem. Por outro lado, o Casimiro João diz que o governo angolano é o culpado dessas demolições, diz que o povo é o culpado porque não escuta a razão. Não sei se...
Portanto, olha... André Augusto, aqui um ponto de vista contrário, portanto, deste ouvinte.
Exato.
Que diz que a população, ou o povo, como ele diz, é culpado porque não escuta a razão. Presumo que o ouvinte quer dizer que não escuta o que dizem as autoridades. Não sei se você quer comentar.
Ok, eu começo por comentar mesmo esta afirmação do caro ouvinte. No entanto, o povo angolano não escuta a razão. Deduzo eu que talvez ele queria... se calhar pensar, queria se calhar dizer, em termos das pessoas perceberem a verdade. Por exemplo, quando nós estamos esperando uma campanha eleitoral, o objetivo, o maior interesse do cidadão é perceber qual é o partido com o melhor projeto capaz de abranger a todos. Olhando para o passado, o que é que foi no passado, como é que esse partido governou no passado e como é que pretende governar no futuro. Se calhar, se as pessoas conseguissem perceber isto, ver a razão de ser do programa de cada grupo, eles poderiam, talvez, conseguirem fazer algumas mudanças no sentido de que quem estiver a gerir a coisa, pública, geria no respeito pelo direito das pessoas, uhum. O que não está a acontecer. Agora, o povo angolano não são ovelhas, não. O que nós entendemos como ativistas sociais que todavia lidamos com as pessoas é de que nós tivemos um passado recente muito triste. Em 1977 houve aquela coisa do fraccionismo que cessou muitas vidas. Foram mais de 80 mil pessoas mortas em menos de 3 anos. E tivemos outro problema em 1992. O outro problema em 1998. E ainda perdemos o jornalista Ricardo de Melo, Sulupinga, e outros atores sociais que foram morrendo. Depois, bem há pouco tempo, perdemos o Caçulo e o Camulindi. Agora estamos a perder o nosso filho, que fomos enterrar hoje. Esta maneira de maltratar, de matar, de passar por cima da Constituição que proíbe a pena de morte, e as pessoas se proporem sempre continuarem a matar os cidadãos, então está a criar um certo medo por parte dos cidadãos que não conseguem, portanto, reclamar os seus direitos com medo de sofrer represálias. Eu acho que é isso que está acontecendo. Uhum. Não é que o povo angolano é tão tolo assim que não consegue perceber o mal que lhes estão a ser feito. Mas uhum. O que nós percebemos é que o povo está com medo de poder agir contra quem os maltrata por causa do percurso histórico que já o nosso país viveu.
Muito bem. Olha, vamos já para outro ouvinte, que é o ouvinte António de Matos. Ele está no Lubango, na Uila. Senhor Matos, está-me a ouvir?
Sim, sim, estou a ouvir.
Muito obrigado, sim, sim. Senhor Matos. Eu sei que está aí à espera já há algum tempo. Faça favor.
Sim, sim. Sim, sim. A partidarização dos administradores municipais acumulando as funções de primeiro secretário, assim como órgão de segurança, nesta ótica estamos a falar da Polícia Nacional, continua a sacrificar a população inocente, associando ao nepotismo e de forma sucursal incentivar o ceticismo aos cidadãos. Vejamos, dia 20 de junho do ano em curso, depois da UNITAS ter realizado um comício de massas e tendo hasteado a bandeira na localidade de Catapo, município do Chipim do Uila, o administrador e secretário municipal, senhor Daniel Sulbassa, ordenou o seu exército que age o tempo de para espancar o regedor cessante daquela embala, o senhor Kawai, como culpado o facto de ter recebido o maior partido da oposição. E o comandante municipal da Polícia Nacional veio publicamente declarar que um partido político para instalar a sua estrutura de base na comunidade tem de fazer a petição escrita, uma vez que a UNITA existe desde a sua fundação em 1966. No mesmo município e causa, a burra já começou para comprar de votos. Há um grupo formado pelo MPL, a camuflando-se ser uma ONG, orientado para recolher os cartões de membros da UNITA para fins desconhecidos e como oferenda, meia barra de sabão, como gesto de boa vontade e aproveitando-se da crise financeira. Será que este partido tem uma linha política correta e orientada do topo à base ou continua a mentalidade de adaptar as condições encontradas no terreno, esquecendo-se do egoísmo que o mesmo fez reinar no país?
Obrigado, senhor Matos.
O nosso convidado, como encara a situação do registro eleitoral?
Muito bem. Faça favor, André Augusto, como é que encara essa... Não sei se quer falar sobre isso, obviamente, sobre a questão do registro eleitoral.
Ok. Sobre a questão do registro eleitoral, tivemos um problema em 2007, em que houve erros em termos de votação, porque não havia logística organizada. Nos lugares onde não havia, onde haviam, portanto, tinda indeleve e boletins, não tinha delegados. Onde tinha delegado, se calhar faltou o boletim, faltaram as canetas de filtro, essas canetas. E então, o processo sofreu uma sabotagem que criou, portanto, muitas abstenções. Há muita gente que não votou. Em 2012, tivemos um outro cenário, que foi da sabotagem no ficheiro eletrônico, em que as pessoas que estavam cá em Luanda e algumas que viviam no Lubango, viviam em Benguela, eram obrigadas a irem votar no Muxico ou em Cabinda. Logo, essas pessoas acabaram por não conseguir exercer seu direito de voto porque foram, portanto, desviados da sua zona de jurisdição, onde, portanto, conseguiram reconhecer os seus cartões eleitorais. Ora bem, é nosso entender, eu acho que o processo eleitoral, portanto, sofre, de facto, alguma manipulação por força do número de deputados que o Partido Maioritário tem na Assembleia Nacional, porque, conforme está na lei eleitoral e na própria Constituição, portanto, o número de representantes que poderão estar nas assembleias de voto, o número de delegados, o número de comissários, não estarão em pé de igualdade com o número do partido maioritário. Logo, haverá exatamente uma grande diferença. Uhum. A maior luta que os partidos na oposição estão agora a tratar é pedir que haja lisura no processo, é pedir que haja maior fiscalização, é pedir que haja maior abertura por parte do governo, que está agora a organizar a primeira fase do processo de registro eleitoral, para que permita termos, pelo menos na história, pelo menos uma primeira vez, termos uma eleição justa, livre e justa. Mas continua, portanto, a desconfiança por parte dos partidos na oposição pelo facto de o mesmo papel ser, portanto, adjudicado a alguns ministérios que fazem parte do Poder Executivo.
Obrigado.
Mas se nós angolanos estivermos, portanto, organizados e termos o maior cuidado, estarmos todos mobilizados ao voto, nós podemos, ao nível das igrejas, das associações, tanto tratar com o Poder Executivo, no sentido de fazer da sociedade também se empenhar, acompanhar a organização do processo e até a sua efetivação.
Obrigado.
Portanto, há problemas, sim, conforme, portanto, nós não estamos na Assembleia Nacional, quem está na Assembleia Nacional são os partidos políticos, mas, segundo o que comentam os partidos políticos, dizem que poderá haver, portanto, problemas à forma como está sendo organizado este processo.
André Augusto.
Mas o meu apelo a toda a sociedade angolana é termos calma, termos bastante calma, pedirmos ao Poder Executivo o nosso espaço, no sentido de toda a sociedade estar empenhada, quer na participação na organização do processo eleitoral, como no processo de votação, quer para não haver, então, essa desconfiança de que o voto, se calhar, já está minado. Ainda não está minado. Pode correr o risco se nós mantermos nessa desorganização ou nessa maneira de estarmos um pouco um pouco atrás, pensarmos que a coisa está mal feita, ainda não está.
Muito bem.
Poderá estar, mas ainda não está.
André Augusto.
Vamos pedir o nosso espaço para podermos participar.
André Augusto, vamos fazer assim. Nós estamos a chegar ao topo da hora. Eu, como lhe disse antes do programa, temos que fazer uma interrupção e estamos quase lá. Mas eu tenho aqui um ouvinte que está à espera há muito tempo e depois temos muita gente nas redes sociais.
Exatamente.
De maneira que vamos fazer assim. Eu vou dar o microfone a este ouvinte, ao Francisco Eduardo de Luanda. Vou-lhe pedir para ser rápido e depois o André Augusto não tem que responder já à pergunta deste ouvinte. Vamos guardar para a segunda meia hora e depois vamos imediatamente para as redes sociais. Mas ouvinte Francisco Eduardo... está em linha, faça favor.
Sim, sim.
Faça favor.
Ok, é acerca do que é para opinar, né? Por ser verdade, fiquei muito triste quando me percebi do ocorrido. Sem resto de dúvida, ontem tinha acompanhado o funeral de hoje do herói, né? O herói Rufino Matiano. Para sentir que, mais uma vez, a ditadura do regime de Jorge Santos é perigosa para todos nós. É muito perigoso. Eu queria deixar também um alerta, não é, para a sociedade em geral, caso jovens que estão apostas para o futuro, que há de pensar muito bem quando estamos esperando as umas urnas para exigirmos aquilo que de verdade queremos. E as palavras são poucas para definir, porque me encontro muito triste, acabei de chegar lá do enterro, né? Eu só queria colocar aí umas duas perguntas muito pertinentes.
Muito rapidamente, muito rápido.
Ok. O que é que os partidos da oposição pensam fazer acerca da morte do Rufino Matiano António?
E qual é a segunda pergunta, rapidamente?
A segunda é, será que as forças de segurança nacionais é pertencente ao partido no poder?
Muito bem.
Obrigada.
Tudo quanto...
Muito obrigado, Sr. Francisco Eduardo. Desculpe, temos que interromper, eu tenho que dar os cumprimentos de onda. Vamos recordar que a partir das 18 horas de Luanda, de Angola, estamos a transmitir também a onda média 1530, onda curta 11.865, 13.630, 15.480, 17.655, 17.700, se estamos na internet, voaportugues.com. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir o nosso Angola Fala Só, uma oportunidade para os ouvintes falarem com o nosso convidado. Hoje o nosso convidado é André Augusto. Ele é o vice-coordenador da SOS Habitat. Temos estado a falar de demolições e de outros problemas também relativos, portanto, que esta organização segue. Portanto, para os ouvintes que nos sintonizam agora, estou novamente a dar o nome do convidado, André Augusto. Vamos, contudo, antes de continuar, ver aqui as notícias, eu e a Mayra. Reforços da Polícia de Intervenção Rápida das Forças Armadas Angolanas foram enviadas para o Mungudumbi, no município do Kassonga, no Kwanza Sul, na sequência de confrontos entre seguidores da Lei da Luz do Mundo e agentes da polícia, que resultaram na morte de 3 agentes.
Na Tailândia, 4 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em atentados no sul do país e nos Jogos Olímpicos. A etíope Alamaz Ayana venceu hoje os 10 mil metros femininos com o tempo de 29 minutos, 17 segundos e 45 centésimos, batendo o recorde mundial que durava desde 1993.
Obrigado, Mayra. Nós tínhamos aqui, antes de passarmos, portanto, do topo da hora, o ouvinte Francisco Eduardo de Luanda. Portanto, eu não creio que isto... Ele fez umas perguntas sobre a questão dos partidos políticos e um apelo às pessoas para votarem, verem bem em quem é que votam nas próximas eleições.
Exato. E ele queria também saber qual é o papel das Forças Armadas. São partidárias ou são para defender o povo?
Eu não sei se isto são perguntas para o nosso convidado. Talvez passar já aí a ouvintes...
Eu tenho aqui uma pergunta muito interessante do Pedro Cardoso. Há várias pessoas a falar de eleições e a sugerir que as pessoas vão votar. Há outras que dizem que as eleições não vão mudar o regime. Mas esta pergunta do Pedro Cardoso é muito direta. Ele questiona se é verdade que há pessoas que já tinham recebido casa do governo e algumas delas as vendem e voltam para os terrenos de reserva fundiária e constroem sem autorização.
Boa pergunta, André Augusto. Eu já ouvi falar disto várias vezes, que pessoas constroem casas, vendem-nas e depois regressam para essas zonas ilegais, digamos assim. Não sei se quer responder.
Pedro Cardoso colocou uma pergunta muito pertinente. Muito obrigado, Pedro Cardoso. É um cidadão atento. De facto, existe o oportunismo nas comunidades e também existe oportunismo nos funcionários da administração do Estado. A mesma maneira como os funcionários da administração do Estado que já têm em casa, ainda têm mais e querem ter mais e são sempre menos pessoas a terem casas, também na população tem esse sentimento de quererem ter sempre mais. No entanto, mas nós temos, o Estado angolano tem mecanismos apropriados para poder conter este tipo de comportamento. Só não consegue travar isto porque também beneficia os funcionários da administração do Estado. No entanto, eu acho que eu não nego que isto não existe nas comunidades. Sim. Em algumas comunidades isto existe, o Estado conhece muito bem, mas o Estado também tem mecanismo suficiente para poder parar esse tipo de atitude. Porque a única coisa para acabar com isto, quer seja funcionário da administração, como cidadão que for apanhado numa zona em que ele havia já recebido uma residência do Estado, ou um terreno, já tinha sido cedido um terreno para poder construir, o indivíduo vende o terreno ou arrenda o terreno a uma outra pessoa e volta novamente a ocupar o espaço do Estado, tendo sido identificado, devia ser levado à barra do tribunal. Infelizmente, é que todos os processos de realojamento, os processos de reassentamento que têm sido levados a cabo, pouquíssimos processos têm base de dados. Por causa da sabotagem que decorre dos funcionários da administração do Estado, que além das pessoas próprias da própria comunidade que vão beneficiar do realojamento ou de direito a terrenos, também introduzem pessoas que já têm seus terrenos, já têm suas casas, mas vão aos funcionários da administração, pagam dinheiro para também ter acesso nas casas, prejudicando a população.
Muito bem.
E aí eles ficam sem capacidade de agir quando se depararem com um processo como tal.
Pois. Estou a ver. Olha, obrigado, André Augusto, e obrigado a este ouvinte. Mayra, mais perguntas aí nas redes sociais? Não sei se temos mais ouvintes pelo telefone.
Nós temos perguntas pelas redes sociais, portanto, se eu tiver a palavra, eu vou continuar.
Faz favor, eu tenho aqui mais um ouvinte que Ele pode esperar. É o Orlando,
muito bem.
É o Orlando Parker. Ele está à espera.
Muito bem. O Luciano Rafael gostava de ter explicação do que é o Estado, porque deixou a ser ensinado que o Estado é o governo é o MPLA, e se não se for do MPLA, não tem emprego, não tem... e ele continua a dizer uma série de outras coisas e diz, mas o órgão de defesa do Estado deve defender o cidadão ou somente o soberano? Portanto, ele tem aqui dúvidas sobre questões mais de teoria política. Não sei se o nosso convidado quererá avançar nesta questão e responder a esta dúvida do que é o Estado e qual o papel do Estado.
Ah, faz favor, André Augusto, não sei se quer avançar nesse campo.
Muito obrigado. Esta pergunta que coloca o nosso colega, o nosso amigo Orlando, o nosso ouvinte Orlando, é igualmente aquela que colocou o Francisco Eduardo sobre as forças de segurança, se pertence ao regime no poder ou então pertence ao Estado. Nós temos um grande problema em Angola de não sabermos tentar definir, distinguir este conceito, estes conceitos entre o Estado e o governo. No entanto, é bem verdade que os partidos políticos, quer o partido que está a governar, como os partidos que estão na oposição, têm os seus ideários partidários. Mas depois de lançar o repto, depois de transparecer este diário político à sociedade, e a sociedade se rever neste diário, quando estes partidos atingirem o poder, devem servir o Estado, já não devem servir os seus partidos. Uhum. Só que o que se verifica cá em Angola, quando há uma atividade de inauguração de um hospital, por exemplo, de uma instituição pública, por exemplo, uma escola, um hospital ou um campo, a pessoa que é convidada, a pessoa que vai inaugurar, ele coloca a cor do partido, em vez de ir lá como alguém que está a representar o governo que está a sair do Estado de Angola. Uhum. E isto realmente confunde os nossos concidadãos, porque não consegue saber até que ponto é que estão operando a um funcionário do Estado, do funcionário público, ou até que ponto é que estão operando a um funcionário do partido X ou Y. No entanto, isto tem estado a confundir muita gente, as pessoas, mas isto provém, portanto, do pleito eleitoral de 2008 e 2012 também, onde veio, portanto, a designação de que só pode ser governador provincial, administrador municipal ou comunal, ou coordenador da comunidade moradora, ou então, seja quem for, aquele que for o primeiro secretário do partido. Acaba, então, por esse primeiro secretário do partido, tanto beneficiar o partido que ele colocou no lugar em que ele está a liderar, e então esquece de que ele está aí para representar o Estado. Uhum. Isto é que está acontecendo. De facto, sempre que há uma atividade, vimos mais na televisão bandeiras do MPLA que os funcionários do próprio Estado.
Muito bem. Olha, André Augusto, eu tenho aqui mais outro ouvinte. Este ouvinte é do UIG. É o ouvinte Orlando Amado Parker. Senhor Parker, está-me a ouvir?
Sim, estou.
Faça favor.
Ok, muito obrigado pela oportunidade que me deram.
É um prazer.
Eu gostaria de saber do senhor, que ali está, qual é a posição da organização que o senhor representa no que se refere às demolições já feitas nos anos, visto que, ou seja, no que diz respeito ao realojamento das populações afetadas. Visto que para ser realojada, ou seja, para ter uma determinada população de uma área, é preciso que se crie condições suficientes para que essas pessoas sejam realojadas. No entanto, há outras coisas que, por exemplo, a própria Constituição consagra o direito à vida e à habitação. Nós vimos essa população estão a ser usurpada de seus direitos. Qual é a posição dessa organização? O que pensa? Por quê? Por que eu digo isso? Porque a oposição também tem que fazer muito mais. Porque, de uma ou de outra forma, a oposição não tem sido muito eficaz no que diz respeito às suas ações. Porque vejamos no que se diz respeito a esta questão do refino, daqui a algumas semanas só vai ficar sem solução. Só essa semana que estamos a ouvir, depois da próxima semana, esse mês, quando passar, nós não vamos ter mais informações como é que ficou desfecho desse assunto.
Uhum, uhum.
E esses e outros assuntos mais têm sido normalmente assim.
Muito
quando
bem.
Se levanta, fala, daí, daqui, depois quando chega na hora, da verdade, isso já não concretiza.
Obrigado ao ouvinte Orlando Parker. André Augusto, eu creio que houve, estas perguntas são bem pertinentes. Este ouvinte, portanto, falou sobre o que é que vai acontecer, vá lá, às pessoas que foram desalojadas, e também ao facto, e isto é uma verdade, o que ele disse, que isto tem acontecido um pouco por todo o país, nós aqui na Voz da América temos acompanhado, fala-se, mas depois a questão morre, não é? Não sei se quer falar sobre estas duas questões.
Mas antes, eu gostava de aproveitar, André Augusto, porque vai na sequência desta mesma participação do Orlando Parker, temos aqui outro ouvinte, ele não se identifica, mas ele pergunta se é SOS Habitat como uma instituição social de ajuda humanitária, se já tentou arranjar um advogado para este caso em específico do menino Rufino, para levar a tribunal. Portanto, aproveito.
Pronto.
Para...
Olha, portanto... Tem aí três perguntas para com que se entreter, André Augusto.
Ok, muito obrigado. Para o meu amigo Orlando Amado Parker, portanto, o que vai acontecer depois das demolições, eu não consigo designar agora. Mas a verdade é que, de facto, nós continuaremos a falar sobre este assunto. E é para já... Queria já aproveitar e informar que a SOS Habitat já encontrou o mecanismo de obter um advogado capaz de levar o assunto do nosso querido Rufino a tribunal. Apesar de que a justiça demora, mas como consta na nossa Constituição, está considerado na Constituição, de que ninguém tem direito de tirar a vida de outrem, logo, todo indivíduo que se comportar desta maneira, dessa forma, nós temos a obrigação de levá-lo ao tribunal. E nós vimos, portanto, sobre a habitação, aqui o artigo, o número 85, fala sobre o direito à habitação e à qualidade de vida. Todo cidadão tem direito à habitação e à qualidade de vida. Quem deve proporcionar o direito à habitação e à qualidade de vida é o Estado angolano, em estados normais, onde o sistema de governo também são normais. Não há estes problemas de reclamação de habitação. Já a habitação não faz parte do diálogo desses Estados. Porque o Estado, se tem o objetivo de prosseguir o interesse coletivo, da prosecução do interesse coletivo, o interesse público, que é atingir aquilo que é a satisfação do interesse das pessoas, logo não havia necessidade de despejar pessoas que já estão a viver, a habitar em suas casas, em casas construídas por meios próprios, para colocá-las em sistemas, em situações cada vez mais degradantes. Logo, é obrigação do Estado. Nós vamos continuar, prometo, vamos continuar a tratar deste assunto, dialogar com o governo angolano para que se trate as pessoas com dignidade. Uhum. Já para voltar a responder à questão do nosso amigo...
Orlando Parker.
O Francisco Eduardo, sobre as forças de segurança. No entanto, a Polícia Nacional e as Forças Armadas Angolanas não pertencem ao partido, são apartidárias. Eles, no mínimo, estão ali para defender o Estado angolano, que é a composição do território, as pessoas e a organização política. Logo, havendo algum problema com as pessoas, como é por causa das pessoas são as pessoas que fundaram o Estado, então deveria haver o maior cuidado, tratar a coisa com equilíbrio, que é para não haver danos humanos, porque são as pessoas que fazem o próprio Estado. No entanto, esta pergunta é muito pertinente, mas fica já patente que as Forças Armadas Angolanas e a Polícia Nacional pertencem ao Estado e não ao partido, a nenhum partido político. São apartidários.
André Augusto, eu tenho uma pergunta já agora que estávamos a falar desta questão das pessoas que perderam as suas casas aí no Zango. Você tem mais ou menos um número de quantas pessoas estão afetadas?
Olha, o número de pessoas afetadas atual, eu fui verificar o bairro, estima-se em 3 a 4 mil famílias.
Famílias, não é?
3 a 4 mil famílias.
Oh, meu Deus, portanto é muita gente.
Porque no Zango 3 foram demolidas, portanto, 624 casas.
Aham.
Dessas 624 casas, 35% estavam todas habitadas.
Aham.
E agora no Zango 2, no bairro do Walale,
sim,
é todo o bairro que está prestes a sair, porque o governo, ou então a Zona Econômica Especial, retirou a rede que fazia a divisão entre o bairro e a área da Zona Econômica e transferiu para, portanto, para o outro lado do bairro, colocando todo o bairro no cerco. Uhum. No entanto, a luta das Forças Armadas ali, é nosso entender, é de libertar toda aquela zona que está cercada. Uhum. Mas isto foi em abril.
E quantas pessoas são aí?
A zona econômica foi para lá, no olhar franco dos cidadãos, removeram a rede lá onde delimitava o terreno da zona econômica e avançaram colocando o bairro dos cidadãos no meio, no centro.
E quantas pessoas estão afetadas aí, sabe?
Possivelmente, nós estamos a estimar em 3 mil famílias, não temos exatamente o número de pessoas, mas brevemente faremos um trabalho de fundo portanto, termos um número exato das pessoas afetadas.
As 3 mil famílias são nos dois locais, no Zango 2 e Zango 3, é?
Com certeza, com certeza.
Muito bem. Olha, eu tenho aqui mais um ouvinte em linha, mas não sei se a Mayra também...
Há sempre aqui muita coisa. Então, exato. Temos questões, por exemplo, no que concerne aqui o Abílio Guedes, que diz porque é que os agentes de fiscalização do Estado deixam as populações construírem nesses locais que são proibidos, por exemplo. E depois há também a outra questão do António Valuala, que questiona se é normal um militar impedir um provedor de justiça e alguns deputados que iriam ao local para averiguar a ocorrência na zona das demolições.
Pronto, olha, André Augusto, boa pergunta. Nós tivemos, só para acrescentar aqui, que nós tivemos aqui uma reportagem em que, já não me lembro bem quem era, mas era um deputado da UNITA, que dizia, e eu estou a citar, que eles foram escorraçados a tiro do local. Portanto, isto é a declaração da UNITA. Talvez você possa esclarecer o que é que se passou, se é que sabe, e também esta questão sobre os fiscais. Faça favor.
Ok. Por que é que os agentes da fiscalização permitem que os cidadãos construam nas zonas em que são definidas como reserva fronteira do Estado? As zonas que foram definidas como reserva fronteira do Estado anteriormente eram exploradas por pessoas. Nós temos aqui a cidade do Quilamba, a cidade do Sequel, a zona onde foi criado o empreendimento do Talatona. Portanto, são zonas que eram de pessoas camponesas que lá cultivavam naquelas zonas e habitavam. Quando o Estado pensou em desenvolver a economia, começou a retirar essas terras aos camponeses. Só que, ao invés de se cumprir os procedimentos normais administrativos que passariam necessariamente por um processo de expropriação, um processo de expropriação justa, então o Estado passa a usar a tropa, passa a usar a polícia, a escorraçarem, a maltratarem as pessoas. E o que é que acontece? Como os fiscais que vão no terreno reconhecem que as zonas são antigas e conhecem as pessoas, os fiscais são também angolanos, não são estrangeiros, são filhos da terra, são angolanos, acabam por criar um entendimento entre essas pessoas e os fiscais. Em alguns casos, ou em vários casos, os fiscais vão para impedir algumas obras, mas acabam por deixar uma notificação, que essa notificação orienta as pessoas no prazo de 30 dias a acabar de fazer a versão do muro, ou então o levantamento da obra. Portanto, é a fiscalização que facilita, em certa medida, as pessoas a fazerem, a levantarem as obras. Porque também os fiscais, talvez agora, até o que eu sabia, até onde eu saiba, os fiscais não tinham sido, portanto, cabimentados no Orçamento Geral do Estado. São pessoas que sobreviviam, portanto, dessas multas que aplicavam, dessas situações de impedir as pessoas a construir. Então, não estavam cabimentados no Orçamento Geral do Estado. E fazia-se que a administração aproveitava ter esses elementos para impedir, mas esses acabavam por encontrar meios de sobrevivência.
Pois,
entanto,
como dizem...
Mas nem todos os casos em que os fiscais vão no terreno, buscam dinheiro. Situações em que os camponeses de si ou as pessoas encontradas no terreno conseguem mesmo se impor e conseguem provar por A mais B que estão ali há muito tempo e não querem deixar a terra.
Muito bem. Olha, André Augusto, eu tenho aqui...
Perdão, Santa Rita, há aqui as duas questões que eu também queria responder.
Sim.
Portanto, nós temos três órgãos de soberania. O Presidente da República, os tribunais e a Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional não é do MPLA. A Assembleia Nacional é dos deputados que foram eleitos pelo povo, onde
fazem parte os deputados da UNITA, da FNLA, do PRS e do MPLA. Logo, quando deputados da Assembleia Nacional se deslocam para uma área para ir consertar e logo está a se passar, não pode se colocar a bandeira do partido em que esse deputado pertence. Quer dizer, que a Assembleia Nacional, os deputados da Assembleia Nacional é que tomaram a iniciativa de ir visitar aquele lugar para ver o que se deslocam a passar. Mas o que acontece em Angola? Quando aparecem deputados do MPLA no terreno, o assunto é pacífico. E quando vão deputados de qualquer partido no terreno, a polícia e os militares demonstram a arrogância em corresponder aos deputados. A mesma coisa acontece com o provedor da justiça. O provedor da justiça tem um papel preponderante na questão de tratamento desses casos, que é para haver, buscar equilíbrio, buscar consensos entre as administrações, entre as pessoas que reclamam o direito da terra e aqueles que lá que vivem nos mesmos lugares.
Obrigado.
O provedor se deslocou para ir considerar e logo estava a se passar no mesmo lugar. Nos países normais, deveria ser protegido pelas forças de segurança, que é para mostrar até que ponto que realmente o povo ocupou o terreno do Estado.
Obrigado. Obrigado.
Mas o que acontece, como existem ordens superiores por cima daquele militar que ultrapassam as competências do provedor, então foi também impedido. Senhor... Não é normal esta atitude.
Senhor André Augusto, nós temos três...
Impedir o provedor de justiça demonstra que não estamos num país normal.
Ok. André Augusto, eu tenho aqui muitos ouvintes em linha e estamos a ficar com pouco tempo. De maneira que eu vou pedir a todos os ouvintes e também ao André Augusto para serem breve. Eu tenho aqui três ouvintes em linha. E vamos começar com o Eduardo Ozeias, no BIE. Senhor Ozeias, faça favor, seja breve, está bem?
Muito obrigado. Para dizer que eu estou a acompanhar atentamente o nosso convidado, eu queria perguntar-lhe se essa questão de demolição resulta da insuficiência da lei de terras aprovada pelo Parlamento e o Governo, que se calhar não foi bem abordada e não teve consenso na sociedade e deve estar a dar mais autonomia ao Estado. A outra minha questão, eu queria perguntar ao nosso convidado se ele ficou satisfeito com o pronunciamento dos líderes religiosos que reuniram com o governador de Luanda para se esclarecer a questão do pequeno profino e das demolições, onde chegaram mesmo a dizer que o governo estava a agir por legitimidade.
Uhum.
E por último mesmo, queria saber se o nosso convidado confia na sociedade civil angolana e acredita em alguns papéis que essa sociedade finge fazer, mas que é a favor ao regime. Eram essas minhas questões.
Muito obrigado, Sr. Ozeias, no BIE. André Augusto, vou-lhe pedir para ser breve, mas vá lá, três boas perguntas, ou pelo menos duas delas. Se considera que há uma insuficiência nas leis da terra e se, portanto, esta questão dos líderes religiosos, eu nem sequer sabia disso, e também da sociedade civil. Faça favor, vou-lhe pedir para ser breve, está bem?
A resposta é que a lei de terra é uma lei ordinária, como todas as leis. Nós temos a lei magna, que é a Constituição da República. Toda lei que trata matérias que vão ao contrário da Constituição da República, portanto, não é seguro para os angolanos. Mas o que eu queria dizer é que a lei de terra, apesar de ter algumas fragilidades, que também nós reconhecemos que tem algumas fragilidades, mas isto não alimenta a atitude das autoridades, portanto, proceder assim.
Uhum.
Porque está considerado na lei de terra, na nossa Constituição, perdão, de que cabe ao Estado angolano reconhecer os direitos à propriedade. E ainda está considerado aqui no artigo número 87, que os cidadãos e as comunidades tenham direito ao respeito, valorização e preservação da sua identidade cultural, linguística e artística. O Estado promove e estimula a conservação e valorização do patrimônio cultural, histórico e artístico. No entanto, num outro artigo da nossa Constituição, está consagrado o respeito até pelas autoridades tradicionais. E as autoridades tradicionais têm a história das terras. Porque antes da ocupação colonial, as terras já estavam habitadas. Depois da ocupação colonial, após a nossa independência, quando se fez o Estado angolano, também as terras estavam ocupadas. Portanto, não há razões suficientes que justificam que o povo fosse tratado dessa forma, ou que seja tratado dessa forma, porque criou-se a lei de terra, ou porque a lei de terra tem suficiência. Porque está considerado no nosso Código Civil...
André Augusto...
Há um instituto...
Vai ter que ser mesmo breve, desculpe estar a interrompê-lo.
...que cuida dessa matéria.
André Augusto, então, podemos passar ao próximo?
Ok.
Obrigada.
Perdão, queria só me pronunciar sobre a questão dos líderes religiosos que tiveram um encontro com a Comissão de
Constituição. Rapidamente, sim.
A minha resposta é simples. É que esse líder religioso não anda no terreno, não conhece a realidade que confia.
Muito bem, podemos passar ao próximo.
Ok. Olha, André Augusto, desculpe estar a interromper. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu tenho aqui dois ouvintes em linha e vou-lhes dar o microfone, um e depois o outro, e depois vou pedir ao André Augusto para responder às perguntas muito brevemente. António Fernando, António Fernando, que está no Sambizanga, em Luanda. Senhor António Fernando, seja muito breve, está bem?
Está bem, sim. Também a questão é a seguinte. Eu gostaria de saber se a SOS Habitat é uma gestão pública ou está à espera da orientação do Executivo para ser uma identidade pública. E a segunda questão tem a ver mais ou menos, hoje participamos no funeral do menino que foi baleado e não vi nenhum, nem a relação do MPLA, ninguém diz nada, todos ficaram assim em silêncio. Será que a SOS Habitat tem tudo, todos os mecanismos legais para ver se conseguem a justiça? Essa era a minha questão. Muito boa noite.
Estamos obrigado. Juntos. E agora obrigada. Vou para o ouvinte Ari Osvaldo Veloso, em Luanda. Senhor Veloso, faça favor.
Ok, eu vou ser muito breve, muito boa tarde, boa noite. Por aquilo que me parece, o processo das demolições em Angola não tem um fim à vista. O que, que a SOS Habitat pensa em fazer de modo a diminuir o número de incidentes entre as autoridades e os cidadãos no que diz respeito ao conflito das terras?
Muito obrigado. Era o senhor Ari Osvaldo Veloso. André Augusto, vou-lhe pedir que seja breve, está bem?
Ok.
Está-me a faltar a voz.
Último ouvinte. O que a SOS Habitat pensa para que tanto se isso o governo no sentido de tanto pôr termo a essas atitudes de mostrar aos cidadãos, é que a SOS Habitat pertence a uma plataforma informal que é o Grupo de Monitoria de Direitos Humanos. Ao nível do Grupo de Monitoria de Direitos Humanos, nós poderemos tomar um posicionamento e podemos fazer chegar, portanto, esta preocupação a instituições internacionais, no sentido de podermos, portanto, em conjunto, fazermos um trabalho que poderá, portanto, exigir do governo, portanto, o fim, por termo a esse tipo de atitudes, porque isso não faz bem para a nossa paz. E por que que há esse outro habitat? Eu queria saber se essa habitat já tem um serviço de autoridade pública e por que não o tem. No entanto, como a SOS Habitat, são várias organizações que têm estado a solicitar este estatuto de autoridade pública já há mais de 2 anos, que não estão sendo, portanto, seguido esse estatuto. Uhum. No entanto, o governo está a ceder o estatuto de autoridade pública a quem ele acha conveniente ter estatuto, e para aquelas organizações que estão a se debater diretamente com questões relacionadas com os direitos humanos, que cuidam das pessoas, que se impõem pelo respeito aos direitos humanos, então são colocados de parte. Então, no entanto, não apareceu nenhum pronunciamento do governo hoje. O meu colega esteve a escutar o noticiário de tarde e ele acabou por aperceber-se que, no segundo noticiário de tarde, se calhar na televisão pública de Angola, o governo angolano emitiu um comunicado de que o assunto do Rufino está a ter um aproveitamento político dos partidos da oposição e de algumas associações da sociedade civil. Ora bem, a resposta nossa é de que o assunto do Rufino não está sendo aproveitado. Isto é um jogo, isto é como no futebol. Se a gente deixa a baliza aberta, o governo que tem a autonomia, que tem de todos os direitos, que tem toda a máquina de cuidar do cidadão, não consegue cuidar do cidadão, então a sociedade aparece para poder cuidar do
exatamente.
Problema.
André Augusto.
O governo mandou para lá militares, balearam o Rufino, morreu. A família esperou mais de 4 dias com o corpo na morgue. O governo não foi para lá levar os bens alimentares para cuidar do óbito.
Obrigado.
Meta um pouco a urna para cuidar do corpo. Então a sociedade teve que se organizar para ir para lá tratar do funeral do Rufino. Não, não são os partidos políticos, é a sociedade que se organizou.
Muito obrigado.
Juntou-se à família para tratar do funeral.
André Augusto, tenho que o interromper. Estamos mesmo a chegar ao fim. Estamos mesmo a chegar ao fim. Olha, eu vou começar por lhe agradecer imenso ter participado aqui. Eu creio que foi um excelente programa. Tivemos tantos ouvintes.
Muita gente.
Eu tenho pena ali a Mayra de La Salete. Nas redes sociais está cheia.
Eu que lhe agradeço.
E por...
que agradeço.
Pronto, e creio, eu vou pedir aos ouvintes que infelizmente não puderam entrar, talvez para uma próxima oportunidade. Exato. E eu vou agradecer a todos os ouvintes que participaram, quer pelas redes sociais, quer pelo telefone, e também mais uma vez ao André Augusto. Este foi o Angola Fala Só. Até à próxima. Não se esqueça que tem que enviar sempre o seu próprio número de telefone, e não se esqueça, é sexta-feira, é Angola Fala Só.